Bom, Gilson, quando a gente falou sábado passado, a gente falou sobre o que mesmo? E você falou
É,
que
já falando um pouquinho sobre as ervas, né, que
ervas.
auxiliam a parte do inverno, né, que vão
Ah,
trabalhar a
é,
parte do
sobre o
pulmão, a parte
tomilho, né? Isso.
sinusite, né?
E você falou que hoje você falaria sobre o cacau. Mas não o cacau
Isso.
para fazer a cobertura do bolo de cenoura, cacau com açúcar, com leite condensado, com não sei o quê. O cacau para a gente comer com salada?
Isso, a gente pode preparar, né? Sabe, Olga, muitas pessoas não sabem, né? Mas quando a gente fala do cacau, né? A gente fala do pó do cacau, né? A gente consegue comprar nos mercados, né? Cacau 100%, e ainda assim, muitas vezes a gente encontra lá ele orgânico, né? Além de ser orgânico, né, a gente tem dentro do cacau, a gente tem uma série de substâncias que fazem bem para a saúde, né? Quando a gente pensa nas partes aromáticas, né, são os polifenóis, e quando a gente pensa na parte amarga do cacau, né, a gente tem a teofilina e a teobromina. Justo, por que que tem esses nomes, né? Porque o cacau, né, olha que coisa interessante, né? Os deuses astecas, maias, né, foram homenageados, né, quando foi nomeado o nome científico, porque eles tinham lá um deus asteca maia chamado Cacahuate, né? Então, do Cacahuate, desse deus asteca inca, que maia, né, que era usado, que era cultuado, né, na questão do cultivo, na questão da colheita, na questão do cuidado com o cacau e nas próprias cerimônias religiosas, ele foi homenageado. Então, Theobroma cacau, né? Cacau está lá constado nesse nome científico. E Theobroma, olha que coisa legal, né, Olga? Theos quer dizer Deus e Broma quer dizer alimento, né? Ou manjar, né? Manjar dos deuses ou alimento dos deuses, né? Que muitas pessoas gostam muito de se deliciar com cacau, né? Mas a gente pode se deliciar e saber que a gente também tem efeitos terapêuticos, efeitos medicinais do cacau. Olha que coisa interessante, né? Então, a teofilina e a teobromina, que é a parte amarga do cacau, são alcaloides, né? E essas substâncias amargas, né? Principalmente a teofilina, ela é um broncodilatador muito importante, né? Então, a gente tem uma ação pulmonar, anti-inflamatória e broncodilatadora, né?
Então você está me sugerindo que a gente coma cacau. Cacau
Sim, a
100%.
gente
Não
pode.
cacau doce, cheio de açúcar e leite e tudo
Não,
mais.
não, não. Eu estou falando de tempero, inclusive, Olga. A gente pode preparar um tempero, um sal temperado com cacau. A gente vai lá no mercado, a gente vai encontrar lá diversos tipos de cacau, né? Em pó, não é chocolate, né? A gente vai comprar cacau mesmo, né? Moído, pó. E a gente vai misturar uma colherinha junto com um pouco de sal, né? E aí você mistura, e você pode colocar, agregar alguns outros temperos. Eu gosto muito de fazer um em especial, né, porque a gente tem uma ação anti-inflamatória muito importante da cúrcuma, né, do açafrão da terra, né? A gente pode usar o açafrão da terra junto com o cacau, e aí a gente coloca algum temperinho que a gente gosta em pó, né? Pode ser uma salsinha, pode ser cebolinha, pode ser um pouco de canela, pode ser um pouco de noz moscada, pode ser um pouquinho de alecrim, pode ser um pouco de orégano. Fica um sal muito gostoso, muito aromático, para temperar carnes, para temperar saladas, para temperar uma verdura, né? Fica uma delícia, Olga.
Agora você vai, por favor, gente, papel, caneta ou pega o celular e digita aí. Dá uma receita pra gente. Como que eu posso fazer esse tempero pra eu temperar o quê? Saladas, legumes.
Saladas, verduras, você pode temperar carnes, né? Fica uma delícia. Carnes, por exemplo, o cacau ele tem uma coloração um pouco mais escura, né? Vai dar uma coloração muito bonita para a carne, até para um assado, né? Se a gente quiser fazer um assado, né? Fica uma delícia. E você não perde aquela parte amarga, né? Porque o amargo do cacau, né? Ele mesmo que a gente coloque para aquecer, para cozinhar, a gente não perde ele, né? E não vai ficar amargor nenhum, né? Geralmente a gente coloca quantidades pequenas, né? E pequenas quantidades usadas dia a dia, né? A pessoa que tem asma, bronquite asmática, né? Ela vai começar a ter um efeito broncodilatador, né? Ao longo do uso. Então, eu uso um pouquinho de sal, Olga. Eu gosto de fazer sempre o sal. Geralmente, eu anoto a receita, né? Vou experimentando temperos diferentes e vou anotando as receitas. Que aí a gente vai fazendo aquele que a gente tem mais agrado, que a família gosta mais, né? É aquele que a gente vai fazer mais vezes, né? Então, a gente coloca um pouco de sal, pode ser meio copo de
Espera aí que
sal.
eu vou anotar. Espera um momento aí. Eu vou colocar um pouco de sal. Sal fino.
É, eu gosto de usar sal marinho, Olga. E se ele estiver muito úmido, gosto de dar uma aquecida na frigideira, né? Aquece o sal, a umidade toda sai, perde-se toda a sua umidade. Ele vai ficar fininho, bonitinho, né? Sem pedra, sem nada dentro, tá, né? É, e aí a gente coloca meio copo de sal.
Peraí, vamos anotar, gente, quem tá em casa. Meio copo de sal.
Copo de sal. Eu posso pegar colherinhas de café mesmo, né? Então eu vou colocar umas duas ou três colherinhas de cacau.
Colherinhas daquelas de café de cacau.
Isso.
Cacau 100%.
Isso, cacau 100%. Em pó lá, você vai encontrar no mercado. Todo mundo encontra no mercado.
É, eu inclusive, gente...
Seara, eu falei assim, quero ver se chega cacau em municípios muito pequenos, né? Que Seara é muito pequena, né? Então eu falei, quero ver se tem cacau por aqui, né? E adivinha, né? Tem cacau aqui orgânico 100%, né? Tem alguns lá que são 50%. Não, eu quero puro cacau. Eu vou comprar puro cacau porque eu quero substâncias, né?
É, porque se você está numa cidade pequena... Agora, Gilson, você consegue mudar de posição? O vento está interferindo no microfone aí, está fazendo uma barulheira. Você saia daí, não sei onde que tu tá, tu vá para um lugar que não tenha tanto vento.
É, eu tô na pracinha aqui da
cidade. Ah, que coisa mais linda. Você sabe, Gilson.
Aqui. Olha ao fundo aqui, ó. Olha a igreja aqui ao fundo. Olha a igreja aí, ó.
Faz assim.
A igreja de Seara é coisa mais linda.
Eu leio, mas conheço Seara. Claro
que aí o vento não interfere, só um pouquinho.
Tá, tá muito vento ainda. Eu acho que você vai ter que ir pra dentro da igreja.
É, eu vou fazer dentro do carro.
Você sabe, é tão incrível isso da tecnologia, sabe por quê? Agora sim, eu vou voltar no tempo, tá? Quem manda ser antiga, né? Vamos voltar lá para 1985. Aí eu fazendo meu programa na rádio, conversando com as minhas amigas, telefone no ar, aquela coisa toda. O telefoninho, aquele telefone, né, de mesa e tal. E a gente falava assim, nossa, será que vai chegar um dia que a gente... E as pessoas falavam, né? Poxa, Olga, já pensou? Eu queria tanto te conhecer, porque na época... foi antes de 85, porque 82 eu já fazia TV. Foi nas 70 ainda. Ah, eu queria tanto te conhecer, mas eu não consigo ir na rádio e tal, porque naquela época a gente não tinha imagem e tal, e também eu não era conhecida... A minha cara não era conhecida na TV. Bom, aí a gente falava assim, pois é, se o telefone tivesse imagem, a gente ia se conhecer. Vocês iam me ver, eu ia ver vocês aí na casa de vocês e tal. Ai, que coisa mais incrível tudo isso, né, Gilson? E olha lá, ó.
Com certeza,
olha agora,
né? Com certeza facilita, né, que a gente consiga conversar com as pessoas de longe, né? E as pessoas conhecerem a gente também, né? Que a gente até... Ainda vai ter a tecnologia, né, Olga, que a gente consiga ver todo mundo do seu lado, né?
Olha, legal, só precisa, a gente só precisa ser teletransportado agora. Bom, vamos lá, agora já não temos mais o barulho, o volume aí, o barulhão dos ventos de Santa Catarina. Voltando, então eu vou pegar meio copo de sal marinho, mas se não tiver sal marinho, faz com outro sal também que dá.
Pode ser sal fino, o sal que a pessoa usa, né?
Uhum.
O sal marinho, a gente tem, às vezes, muito mais nutrientes, né?
Uhum.
Eu gosto muito dele, né? Mas aí, se tiver muito úmido, Olga, dá uma aquecida na frigideira, né?
Aí
toda a umidade
bem.
Vai embora, né?
Uhum.
E aí, quando a umidade toda vai embora, esfriou, né? A gente coloca lá 3 colherinhas de cacau, 3 colherinhas de café. Ah, Gilson, não tem colherinha aqui. Bom, uma colher de sobremesa, né?
Tá.
Fica mais fácil, né?
Uhum.
Eu coloco uma colher de sobremesa ou 3 colherinhas de cúrcuma longa, o açafrão da terra, aquele pozinho amarelo.
Açafrão.
Aí eu vou colocar um temperinho ou dois, né? Eu gosto assim, Olga. Quando eu faço esse sal, eu gosto muito de deixar ele aromático, né?
Uhum.
Então a gente coloca uma pitadinha de canela em pó.
Uhum.
Eu coloco uma pitadinha de noz moscada. Também fica uma delícia. E aí eu coloco um temperinho. Eu gosto muito de orégano. Aí vou contar para os ouvintes, né? Por que eu gosto tanto de orégano, né? Orégano, ele controla fungos, né? Quando a gente come muitas nozes, amendoim, né? Muitos fungos se proliferam na parte intestinal, né? E são fungos geralmente ligados, né? Que vão provocar alterações.
Quando a gente come o quê, Gilson?
Oi?
Quando a gente come o quê?
Orégano.
Não, não.
Orégano,
você falou que quando a gente come não sei o quê, tem fungos no intestino?
É, muito amendoim, muitas nozes, né?
Ah.
Eles provocam uma coisa chamada aflotoxina, né? que é uma substância que provoca muita alteração celular, né? Então eu gosto muito do orégano, né? Porque ele vai controlar a fungaiada no nosso intestino, né? Certo. Então é um fungicida muito bom, né? E além de ser muito aromático, né?
Sem dúvida.
Pensa no orégano bonitinho, né? Fresquinho, né? Sequinho recentemente, né? Ele fica uma delícia, né? Você moeu ele em casa. Eu gosto de moer em casa, inclusive, Olga. Eu não gosto de comprar erva moída, né?
Eu colho e deixo secar. Fica tão bom.
Sim, fica uma delícia, né? E você pode passar no liquidificador, né? Ele fica pó, né? E aí você coloca no sal, ele fica muito aromático. Para temperar um tomatinho, por exemplo, com azeite, né? Um pouco, umas gotas de limão, fica uma delícia, fica muito gostoso, né?
Posso colocar num ovo de manhã também?
Pode, claro, e com certeza. Esse salzinho, Olga, é um sal para a gente usar em pequenas quantidades, porque a gente vai reduzir a quantidade de sal e a gente tem vários temperos. E aí esse tempero, olha que coisa legal.
Ah, posso colocar um tomilho aqui também?
Pode, claro, pode colocar. Se você quiser, Olga, pode, brincando com a aula da aula de semana passada, né, do nosso programa da semana passada, a gente tem o funcho e a erva doce, né, que são muito bons para a parte pulmonar. Eu posso colocar um pouco, ele é muito digestivo, né? O tomilho também é muito digestivo, é muito bom para a parte pulmonar. Eu posso fazer um sal que tenha cacau, que tenha erva doce, ou que tenha um pouco de funcho, e que tenha tomilho, por exemplo. Você vai fazer um sal maravilhoso para a parte digestória e a parte respiratória, e além disso, né, um sal maravilhoso como tempero mesmo, né, um sabor muito especial, né?
Olha só, então a gente está aprendendo hoje aqui com o Gilson a fazer um sal, que na verdade é um grande remédio, né, Gilson?
Sim, é porque na verdade sim, Olga, nem a gente fala que não é nenhum remédio, né? A gente fala que é uma série de substâncias que vão manter o nosso corpo saudável, né? E se a gente vai variando com esses temperos, né, a gente vai trazendo sempre substâncias saudáveis para o nosso corpo, né? E trazendo benefícios, mantendo um nosso aparelho digestório saudável, a via respiratória. Então a gente vai pensar sempre em manutenção da saúde e da qualidade de vida, né? Olha que coisa interessante.
Muito bom, muito bom. Ô Bruno, quando é que você vai fazer sal?
Amanhã.
Amanhã você já vai fazer sal. E deixa eu ver aqui o que eu preciso comprar. Ah, eu acho que eu só não tenho em casa, que eu sempre tenho, mas acabou, porque o Marcelo consome muito cacau 100%. E ele coloca no café de manhã o cacau 100%, sabia?
Isso, pode colocar sim, o cacau pode ser usado, né, Olga? Num suco, pode ser colocado, sei lá, numa geleia, né? Muita gente não sabe que fazer geleia, né? Mas a gente pode fazer uma geleia caprichada, né? E você imagina, você coloca um pouco de cacau, aquela substância teofilina, né, não se perde, né, você vai comendo um pouco de geleia, você já está comendo substâncias, além das substâncias lá de um morango, as substâncias de uma framboesa, uma substância de uma maçã, uma substância de um abacaxi, né, que você vai tendo, você vai acrescentando mais substâncias, né, e essas substâncias consumidas em pequena quantidade diariamente, lá na frente vai fazer muita diferença, Olga. As pessoas não têm essa visão de fazer uma coisa rotineira, contínua, né? Se a gente sai atrás para fazer um tratamento, a gente precisa fazer uma coisa mais intensiva, né? Mas se eu vou pensando nessa coisa de manutenção da qualidade de vida, eu vou colocando, agregando meus temperos, agregando uma alimentação mais saudável, né? E com o tempo a gente vai ver a diferença, né? A gente vai começar a evitar que surjam determinados tipos de doenças e às vezes até evitar que surja uma doença crônica, por exemplo, né?
Eu vou repetir aqui para você, se você tiver sal marinho, tudo bem, se não, vai o outro sal. Meio copo desse sal, 3 colherinhas daquelas de café, de cacau 100%, 3 colherinhas de açafrão, o açafrão da terra, cúrcuma. Aí você vai colocar uma pitadinha de canela, uma de noz moscada, orégano, tomilho e erva doce. Mistura tudo esse polvo, que vai ficar um aroma delicioso, coloca num vidrinho e vai usando aí para sua salada, para o seu tomate, alface, o agrião, uma rúcula, colocar na couve, numa carne, num ovo. Ah, isso vai ficar muito bom, hein?
Posso dar uma dica, Olga?
Por favor.
Você sabe que eu gosto de fazer saladas assim, uma salada de batata.
com cenoura, né? Que fica gostosa pra caramba. Você pica ela, faz um picadinho, né? Uhum. E aí você coloca pra ferventar. Quando é 10 minutinhos, ela já tá prontinha. Você tira da água quente, né? É, sem, você não colocou sal, não colocou nada, né? Tira da água quente, né? E aí você coloca umas gotas de limão, um azeite de oliva, né? Porque quando ela tá quente, ela absorve todo o tempero, né? E aí você coloca esse sal temperado em cima, né? Fica uma salada maravilhosa. Você não custa muito trabalho e ela é deliciosa, né? Você pode depois, quando, se você quiser, depois picar um pouco quando ela estiver mais fria. Um pouquinho de salsinha picada, um pouquinho de cebolinha. Fica uma salada dos deuses, né? Pra gente receber um rei em casa, né? E olha lá, a gente pode recepcionar a nossa própria família, né? Com uma salada super gostosa, né? É, e prática e fácil de fazer, né?
E veja você, uma salada dessas, né? A batata com a cenoura, eu já tenho carboidrato, só preciso de uma proteína. E um ovo cozido, acabou também, já tá tudo pronto.
Isso você faz muito, é muito rápido, Olga, fazer, né? Uhum. Se a pessoa quiser fazer um pouco mais caprichada, um pouco mais rebuscada, né? Você pode colocar uma amêndoa fatiada em cima, você pode colocar umas nozes, né? Fica uma delícia, né? Você sabe, eu gosto muito de fazer, né? Meus pais produzem muita noz pecan, né? E a gente faz, a gente coloca em cima dessas saladas um pouquinho de noz pecan picada, né? Fica uma delícia, fica muito saborosa, crocante, né? Porque tem a crocância da noz, né? E você tem uma série de temperos e de nutrientes que você já tem aí no prato, né?
É, e você pode também fazer assim, né? Você pode colocar folhas. Ah, posso colocar coloca folhas. Já imaginou você colocar uns alface, né? Você colocar rúculas, folhas em volta, faz um prato bonito, né? Fica lindo.
Fica gostoso pra caramba, né? Aqueles enfeites, né? Você tem até fazer a barquinha de endívia, né? Que é uma endívia, ela é saborosa pra caramba, né?
É verdade,
você fazer uma barquinha. Fazer. Aí as pessoas podem criar à vontade, ó.
Pode.
Só entrar na cozinha, usar a criatividade, que você vai ter um prato saboroso. Todo mundo gosta, né? É difícil não ter alguém que não goste, né?
E você sabe, Gilson, a gente, no simples, a gente encontra tanto sabor, tanta beleza e tanta saúde, né? Porque são coisas muito simples na cozinha. Quem gosta de cozinhar sabe do que eu estou falando. A gente pode fazer coisas deliciosas, baratas, inclusive, porque tem gente que fala assim, ah, não, mas quando a gente fala de comer mais saudável e tal, é mais caro. Não, gente, é mais barato. Pode ter certeza que é muito mais barato, por vários motivos, né? O seu bolso vai agradecer e a sua saúde também.
Aqui no Sul a gente gosta muito de fazer um risoto, né? É o que o pessoal chama de galinhada, né?
Isso.
Você cozinha lá o frango, né? Picadinho, bonitinho, né? Pode ser sobre coxa, que a gente vai comprar baratinho, né? Faz lá bem temperado também. Depois eu posso até dar umas dicas legais, né? Por exemplo, a gente pode pensar no tomate, né? O tomate é tão rico, Olga, que as pessoas soubessem o quanto aquele pigmento do tomate faz bem, né? E a gente usaria todo dia, né? Um pouco de molho de tomate, um pouco de tomate nos pratos, né? E cozido ele é muito melhor, né? Você faz dá uma fritada no tomate junto com o frango, né? E aí você vai ter mais substâncias importantes. E é tão rápido, né? Se você picar a coxa sobre coxa, né? Fazer pedaços menores, né? Você vai ter uma carne que cozinha muito rápido, né? Junto com tomate e um pouco de cebola. Pronto. Aí você dá uma fritadinha, né? Você coloca um pouquinho de vinho tinto, né? Eu gosto de colocar vinho tinto.
Também
porque fica
gosto.
Saboroso. Pra caramba, você cozinha com arroz, né? Dá um risoto maravilhoso, né?
Vou te dar uma dica, então, que eu faço, que eu tenho na minha casa, que falei pra Jora ainda ontem, falei, eu preciso ir lá no Ceagesp, lá no Ceasa, perdão, comprar. Eu pego só a cebola que eu dou uma fritadinha nela, que pode ser com azeite. E depois eu coloco lá dentro da panela, fritei a cebola e o alho, eu coloco tomate, abóbora, cenoura, abobrinha, berinjela e qual é a outra coisa que eu coloco? Eu vou lembrar. Bom, daí eu cozinho todo esse povo, pimentão, só não coloco verde, coloco lá dentro, cozinho todo mundo e, assim, cada um vai soltar sua água e tal, né? Aí, eu pego isso tudo e bato no liquidificador. Faço uma grande pasta e coloco em recipientes que dê o tanto que a minha família come e congelo. Quando eu quero temperar qualquer tipo de coisa, molho, ou seu risoto, ou uma carne, eu tenho o molho que está pronto, né? Eu só descongelo, ele está pronto com todos esses nutrientes. E é um jeito de fazer a família comer tudo isso. Porque um fala assim, ah, eu não como berinjela. Ah, é porque eu não gosto de... Ali ninguém vê nada, só vê cor e sabor. É uma delícia, viu?
Vou provar.
Faça. Faça, você vai amar. Tá faltando uma coisa. Aquilo que tem muito açúcar, inclusive, que é roxinha, é a...
Yacon?
Não, não.
Salsão?
Não, é roxa, uma batata roxa. É um tubérculo. Não.
Inhame?
Não.
Tem o inhame, tem o cará.
Gente, como é que pode? É tanta coisa na minha cabeça que eu esqueci o nome do negócio. Bom, depois eu te conto, então. É o que dá aquela cor vermelha, aquela cor, dá uma cor bonita. Mancha tudo as mãos da gente quando a gente vai mexer com ela, quando cozinha.
Beterraba,
meu Deus do céu.
Beterraba.
Gilson Giombelli, um beijo pra você, bom final de semana.
Obrigado, um abraço, ouvintes, um abraço, Olga, abraço para todo mundo aí.
E quando quiserem acessar o Gilson, é só ir lá no Google e digitar assim, Gilson Giombelli. Vai aparecer tudo, né, Gilson?
Muita coisa, tem muita coisa para pesquisar.
Muito, super beijo, obrigada.
Um abraço, brigadão.
Dá beijo aí no pai e na mãe, come umas noz pecan por mim.
Tá bom, darei sim, com certeza.
Até.